O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralf de Carvalho!
Boa tarde, minha gente. Pela primeira vez, eu vejo em 50 anos de futebol de Pernambuco um preço estabelecido de ingresso ser reduzido pela justiça. E com a ação imediata de um torcedor, que nós tivemos oportunidade de ouvi-lo hoje pela manhã aqui na Rádio Jornal. Ele é um advogado, e quando foi anunciado, ele estava no jogo, no primeiro jogo, e quando o Laércio anunciou, o presidente do Retrô, que ia cobrar no segundo jogo 350 inteira e meia entrada, ele disse que naquele momento ali, ele disse para os companheiros, não vai ser esse preço, não vamos aceitar. E ele então entrou diretamente na justiça com um pedido de urgência de uma liminar. E a liminar saiu. A liminar saiu ontem à noite, estabelecendo o limite máximo para o preço da inteira de R$100. Pode ser menos, mas mais não pode. E a meia, R$50. E acima de tudo, deixou claro que se o Retrô insistisse em vender, pagaria uma multa de R$1.000 por cada ingresso vendido. Até pouco tempo atrás, estava na internet os mesmos valores. E a gente estava supondo que era em razão do Retrô ainda não ter sido notificado dessa liminar. Mas agora chega a informação de que a equipe do Laércio Guerra entrou de volta na justiça para derrubar a liminar. Segundo o advogado e torcedor do Santa Cruz que entrou na justiça, que é o Célio Lopes Azevedo, esta é o tipo da liminar difícil de ser derrubada, por várias razões, porque está estribada na legislação e em texto simples de interpretar. Então, a gente vai esperar para ver. É uma queda de braço, é um fato interessante, quem vai ganhar essa parada. Porque eu acho que, a princípio, não houve, com relação a esse propósito de ferir a lei, eu acho que não houve dolo, porque o time do Retrô estava baseado na legislação do futebol, que apenas recomenda que o clube mandante, que a ele cabe estabelecer o valor do ingresso, que ele não coloque o ingresso para o visitante maior do que aquele que o mandante vai passar para o seu torcedor. Então o ingresso tem que ser único, igual para todos. E aí eu acho que por isso o Retrô achava que nada iria abalar, mas a justiça tem outros códigos, como o Código do Consumidor, tem o próprio... a própria legislação do Código do Torcedor, que foi por onde o torcedor do Santa Cruz entrou, se baseou, é uma lei federal, e através disso encontrou instrumento para limitar preço, para evitar a exorbitância e a exploração do consumidor. Então a questão está posta. O ingresso agora é de R$100, máximo. E de 50 a meia, máximo, porque a liminar, ela foi exarada, está de pé. Ninguém derrubou. Está havendo tentativa, mas o que vale é o que está estabelecido pela justiça e foi o TJD de Pernambuco quem determinou. Então está valendo realmente a redução do preço do ingresso até agora. Isso é um fato interessante, porque a gente não tinha presenciado algo desse jeito. E uma coisa serve de exemplo para outra. O torcedor não tinha consciência do seu poder como consumidor, mas tem uma legislação ampla e agora, em função do caso, a gente passou a pesquisar e a verificar, existe uma ampla legislação que ele pode também, se ele se sentir explorado, ele pode recorrer para ter o seu esporte favorito, o seu lazer, com um preço garantido dentro do que seria considerado normal. Mas saindo daí, eu estou vendo o esforço dos clubes nessa janela para poder contratar. A gente tem que levar em conta que toda contratação, e o foco é na Série B agora, porque a janela se abriu para o Sport, para o Náutico aqui de Pernambuco também, e eles estão tentando, cada um com sua limitação financeira. E é isso aí que a gente vê, que o dirigente contrata dentro do limite possível, sabendo que às vezes até endivida mais, mas não pode deixar de atender a grande massa, o torcedor que quer o time dele competitivo. O Náutico, além daqueles torcedores já anunciados, foi buscar mais, e de ontem para cá anunciou mais 3 zagueiros que vão compor a equipe alvirrubra. O Náutico ainda está procurando um zagueiro cascudo. E desses 3 zagueiros que já foram indicados pelo Elano, tem... Aliás, foram 3 contratações. Na verdade, não são 3 zagueiros. O Arthur é zagueiro, o Júlio Vieta é atacante e o Tomás é volante. Então, são indicações do técnico atual, que conhece um mercado que é um celeiro para o Brasil, que é o interior de São Paulo. Mas eu estava conversando durante a semana com o presidente do Náutico. O presidente do Náutico, ele tem largo saber sobre futebol. Porque às vezes a gente diz, o dirigente não entende nada de bola, contrata porque alguém pede para contratar, ou o empresário traz, mas às vezes não faz avaliação. Não é o caso do Diógenes Braga. Ele é um conhecedor de fato de futebol, estudioso disso. E, consequentemente, ele sabe. E eu conversando com ele, digo, olha, uma das questões da defesa do Náutico, que a gente vem comentando aqui na Rádio Jornal, é que a defesa do Náutico, ela não ataca a bola defensiva, não se antecipa para cortar, e tem um fator, a defesa é lenta. O presidente concordou, ele já tinha essa visão, tanto é que está querendo melhorar essa rapidez na saída de bola e na ação. E essa defesa do Náutico, ela se tornou ainda mais lenta depois da saída do principal zagueiro, que foi lá para o futebol de Goiás. E aí, os que foram contratados, eles continuaram mantendo aquela defesa lenta. A dificuldade do Náutico cortar a bola aérea, se antecipar o atacante, a bola chega para o atacante finalizar e o Náutico tem levado muitos gols. Então a tentativa agora é mudar isso. Tanto é que o Náutico está no mercado para trazer um zagueiro cascudo, já tem até nome especulado, mas a gente vai esperar que seja confirmado. A verdade é que está buscando um zagueiro que já seja comprovadamente um zagueiro rápido para ter uma saída de bola segura. E, acima de tudo, um zagueiro que seja um xerifão, como o Camutanga foi. Antes de ir embora para o futebol goiano, era o cara que se tinha como o melhor zagueiro do Clube Náutico Caparibe. Então, eu acho que o Náutico está investindo no setor certo. A busca agora por um atacante rápido é uma necessidade. O Náutico, ele tem uma visão assim deslumbrada daquele futebol ofensivo, jogando com os ponteiros bem aprofundado, apoiado pelos laterais, quer dizer, um futebol agudo e basicamente marcando alta saída de jogo. Mas a gente sabe que, dependendo do adversário, você tem que mudar. O plano de jogo pode ser outro, o time tem que entrar reativo. O Náutico não tem um atacante que tenha velocidade para partir num contra-ataque, para pegar o adversário raliado na defesa antes que ele se recomponha. Então é este homem que o Náutico está buscando no mercado. Acho que é uma visão absolutamente correta. Eu estou falando nisso aqui porque a gente às vezes fica falando o tempo todo os defeitos aqui e ali, pensa que dentro do clube as pessoas não sabem onde estão os defeitos até para contratar, mas foi relatado que o Náutico tem conhecimento plenamente, tem dificuldade financeira às vezes para trazer o homem certo de imediato, portanto demora mais para prospectar no mercado, mas a tentativa é tentar melhorar a situação do Náutico. Todo mundo sabe, é um clube que vai disputar a princípio para não cair, porque precisa ter 45 pontos para isso. E o Náutico não chegou ainda à metade. O Náutico está com 18 pontos a 1 ponto do Lanterna. Veja o grande risco e por que não pode se falar em coisa mais além. Então a ideia do Náutico é isso. E terminar a competição disputando no meio da tabela, para não ter nas 3 últimas rodadas aquela pressão sufocante. Agora, das contratações que vieram, tem aí o Jonathan Jesus, que se coloca nele muita esperança, e no Chiesa, que nessa volta agora já fez um gol e deu uma sinalização de que ele pode voltar à regularidade. Esse é o caso do Náutico. O caso do Sport não é outro motivo a não ser dinheiro, que o Sport demorou a apresentar a primeira contratação, que no caso aí é o Wagner Love. O Wagner Love, a princípio, é um jogador que teve, como ele está na ativa, mas eu vou colocar aqui no passado, teve grande sucesso na carreira como artilheiro. Se você pegar a estatística que determina ali a vida dele como goleador, quando ele começou no Palmeiras, em 30 jogos, e ele começou na base do Palmeiras, ele é originário de lá, e já começou como um matador. Em 30 jogos, em 2003, quando ele se tornou profissional, ele fez 26 gols. Isso é uma marca espetacular, quase que um gol por partida. Já em 2010, ele mantinha mais ou menos essa regularidade. Quando foi para o Flamengo, em 29 jogos, ele fez 23 gols. Mas já em 2019, quando ele voltou, foi para o exterior, voltou para o Corinthians, em 59 jogos, ele fez 11. E por último, o Wagner, que acaba de sair do futebol da Holanda, ele estava no Midland, da Dinamarca, não da Holanda, da Dinamarca, ele, na verdade, fez 9 jogos e fez um gol. A proporção já diminuiu. É por isso que a gente acha que com 38 anos, o cara já não está correndo tanto, já não é tão rápido para chegar na bola e perde algumas oportunidades, já não é um relâmpago para o contra-ataque, mas é um cara que conhece a geografia do gramado, de qualquer campo. Ele sabe se posicionar, ele tem todo esse cabedal. Então o Sport contratou esse jogador, porque acha que o time precisa, até mesmo que ele não seja de sair da área, é a bola chegar para ter alguém para completar. Que o grande mal do Sport, pode fez 18 chutes numa partida e só teve 3 bolas chutadas na direção do goleiro. Então aí vê que está faltando pontaria. E seguramente o Wagner Love tem. A gente diz, vamos esperar, pagar para ver, porque ele tem 38 anos, exatamente por esse lado físico. Porque pelo lado técnico, ele é um jogador que não pode nem se discutir. Campeão pela seleção brasileira, porque ele participou de Copa América e foi campeão, se não estou enganado, em 2. E teve, sem dúvida, o seu futebol reconhecido, é tanto que ele ganhava muito dinheiro. Quando ele saiu do Brasil, ele chegou a ganhar 4 milhões de euros num ano de contrato. Isso do salário do ano. Quer dizer, o Wagner Love realmente é esse cara, está aqui já no Recife. A informação é que ele chegou. E a gente vai esperar que o Sport tire dele exatamente essa finalização, que é uma deficiência. Agora, acho que o Sport deveria contratar ponteiro. Agora, um ponteiro rápido, veloz, ponteiro de contra-ataque, que o Náutico também, aliás, que o Sport também, tem necessidade tanto quanto o Náutico. O que eu quero, ao cabo e ao fim, é desejar boa sorte. As contratações, gente, não se pode fazer pressão excessiva, porque nós estamos vivendo num momento que o cara bota o dinheiro no bolso, vai para o supermercado com a lista e compra a metade do que ele listou e acabou o dinheiro. O futebol de Pernambuco está assim, está indo com a lista, mas não está levando sequer o dinheiro. Que a situação realmente está difícil e a gente tem que saber passar esse momento. O Sport hoje é 10º colocado, o Náutico é 18º. Então, eu acho que vai ser um trabalho para permanecer na competição. Uma boa tarde, futebol.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.